graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Gostaria de ler, né, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, né? Sabendo que o nosso Deus, que é poderoso e a sua palavra é perfeita, falará conosco esta manhã, porque a palavra de Deus é como fogo, como um martelo que despedaça a pedra. Então, né, fique atento aí, porque o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, falará contigo esta manhã, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Aleluia. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Né? Diz assim o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar ao Senhor. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz. Senhor, eu rogo a Ti agora, vem sobre a Tua igreja, Senhor, fala conosco, edifica-nos, Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, edifica a Tua igreja agora, Senhor, com o poder da Tua palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, agora me enche com Teu Espírito Santo, Senhor, me enche com Teu poder, lava subia, lava cheia, seremicamba, lava cheias, ó Deus, fala o meu coração, fala a minha mente, Senhor, sopra nos meus ouvidos a Tua palavra, Sica de chama manastre, orianda, lirimirimirimixeia, sandalalalalalalabaxeias. Queremos ouvir a Tua voz agora, bendito Deus, Pai. Então fala, Senhor, edifica a Tua igreja, cura as enfermidades, Senhor. Faz milagres agora através da Tua palavra, Senhor. Liberta o cativo, Senhor. Pai, porque nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir as Tuas palavras, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, me usa agora, Senhor, eu te peço, para a glória do Teu nome, somente para a glória de Jesus, somente para a glória do Filho de Deus, né? O Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Você que está aí me ouvindo agora, né, diga graças a Deus, aleluia, graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? E nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor, o apóstolo João, né? É, homem muito usado pelo Senhor, né? Escreveu esse livro maravilhoso, o Evangelho de João, escreveu, né, três outras cartas à Igreja de Deus e também escreveu o livro de Apocalipse, né? E quantas coisas grandes Deus revelou através deste homem, né? E nós vemos aqui ele finalizando praticamente o livro ali, né? Do Evangelho de João, dizendo, olha, essas coisas que estão ditas nesse livro são verdadeiras, né? E Jesus dá testemunho delas, né? E nós, né, ainda, né, não obtivemos do Senhor, não conseguimos escrever do Senhor tudo aquilo que Ele fez, porque as obras do Senhor eram muito grandes. E o exemplo que deu, que João usou aqui foi que, né, se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas em livros, os livros não caberiam, né, no mundo inteiro. Aleluia. Irmãos, e é assim mesmo a obra de Jesus, né? Se nós formos olhar tudo aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, nós vamos entender que são coisas muito grandes mesmo, né? Se nós formos juntar, né, tudo aquilo, né, que Deus fez por cada pessoa no mundo, né, você há de compreender que essas coisas todas, né, seriam impossíveis de ser relatadas por um ser humano, né, ou por um grupo de pessoas, porque são muitas obras, são coisas muito grandes que Deus fez pelas nossas vidas, né? Se você pegar a sua vida como exemplo, e você tentar relatar tudo aquilo que Deus fez para a sua vida, eu creio que, né, você estaria exercitando a sua mente durante um bom tempo e ainda assim não conseguiria, né, através das lembranças daquilo que você tem, das lembranças que estão na sua mente, de tudo aquilo que Deus fez, em primeiro lugar, porque nossa mente é limitada, em segundo lugar, que nós nem sempre, né, tivemos a revelação de Deus de que algo que Ele fez pelas nossas vidas, né, aconteceu. Ou seja, muitas coisas que acontecem na sua vida, né, Deus estava ali fazendo, Deus estava promovendo, Deus estava ali agindo e você nem sabe, você nem imagina que era o Senhor. Quantas vezes você saiu na rua, né, e Deus te protegeu do bandido e você não sabe que Ele te protegeu do bandido, né? Quantas vezes você saiu na rua e Deus te protegeu do acidente, te livrou do acidente, e você não sabe que aquilo aconteceu, porque simplesmente não aconteceu, porque Deus evitou, porque Deus não deixou acontecer. Não é por isso, não é porque não aconteceu que Deus não agiu, muito pelo contrário, muitas vezes coisas não acontecem na sua vida porque Deus não deixou acontecer. E deve ser assim mesmo, irmãos. E você deve compreender tudo isso, porque a participação de Deus na sua vida nem sempre, né, é vista e manifesta por você. O importante é nós estarmos na presença de Deus, deixando Deus cuidar das nossas vidas, para que a obra dele seja completa, revelada ou não, né, daquilo que ele está fazendo, né, Deus revelando ou não, né, que ele fez, que ele já agiu em determinado momento na nossa vida. Nós só devemos compreender e entender que ele faz, que ele fez e que ele sempre fará. É, então, quando você sair na rua, agradeça a Deus, né, e peça a Ele que realmente esteja ao seu lado ali guardando a sua vida, peça a Ele que esteja ao seu lado ali te protegendo do mal, e não importa se você vai ver a ação de Deus ou não, importa é que você creia que Ele agiu, né? Por exemplo, estamos aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. No início deste culto, né, eu agradeci a Deus por esta oportunidade. E eu sei que houveram providências de Deus para que isso acontecesse. Deus promoveu coisas na minha vida para que eu pudesse estar agora ministrando a palavra de Deus a você. E eu não sei aquilo que Ele fez. Eu não sei aquilo que Ele, como Ele agiu, mas eu sei que Ele fez, né? Ele pode ter mandado um anjo, 10 anjos, 100 anjos, 1000 anjos para promover algo que eu não vi. Mas Ele fez, Ele promoveu, e por isso nós estamos aqui esta manhã, por isso você está aí me ouvindo, porque você, né, tem fôlego de vida, né, porque você, né, teve uma providência de Deus na sua vida também, para que você pudesse estar ali agora, né, se regozijando, se alegrando em poder ouvir a palavra do Senhor. E isso é uma grande bênção para você e para mim, né? Infelizmente, irmãos, né, os sentimentos do ser humano, eles falam muito alto às pessoas e muitas vezes as pessoas se acham esquecidas por Deus, as pessoas se acham desprotegidas de Deus, mas isso não é verdade, isso jamais poderia acontecer. O problema é que muitas vezes as atitudes das pessoas geram coisas ruins sobre as suas vidas, né? Quantas vezes as atitudes das pessoas geram, né, o desguarnecimento da proteção de Deus, geram as brechas para que Satanás entre e atue em determinada área da vida da pessoa. E você que está me ouvindo, compreenda que o teu Deus muitas vezes vai deixar essas coisas todas, coisas ruins acontecerem na tua vida, para que você aprenda, para que você não erre, para que você possa, né, se posicionar verdadeiramente em relação a Deus, se posicionar verdadeiramente em relação ao Senhor, para que Deus possa efetivamente estar cuidando de você, né, queira você veja, queira você não veja, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus têm grandes privilégios de Deus, porque tem a proteção dele, tem a guarda dele, tem os cuidados dele, tem a orientação dele, né, tem a exortação dele, tem né, os cuidados do Senhor em nos conduzir por um caminho, pelo caminho que Ele deseja, até chegarmos, né, ao dia derradeiro da nossa vida e sermos salvos. Esse é o objetivo de Deus. Que você chegue no último dia da sua vida, qualquer que seja ele, ou pela sua morte, ou pelo arrebatamento da igreja, que você chegue nesse dia e você seja salvo. Esse é o grande objetivo de Deus, né? Porque esse é o maior alvo, esse deveria ser o maior alvo das nossas vidas, né? Estarmos ali construindo neste mundo coisas grandes na nossa vida para que nós pudéssemos ser salvos. E às vezes as pessoas não compreendem isso, e Deus faz todas as coisas na sua vida para que você atinja esse objetivo. Deus não te larga no deserto, como Deus não largou o povo de Israel no deserto. Deus estará contigo nas suas lutas, Deus estará contigo te orientando, te conduzindo, como ele orientava Moisés para que o povo não errasse, para que o povo avançasse, para que o povo estivesse ali se posicionando em relação às coisas que são de Deus. E esta palavra hoje ministrada tem esse objetivo também, que você entenda o coração de Deus e que na sua jornada, né, neste mundo que não é fácil, você tenha as orientações do Senhor, você tenha as orientações da palavra de Deus, e Deus levanta homens para falar, Deus levanta homens para profetizar as mesmas palavras que os servos deles profetizaram no passado. Então ouvimos a voz de Deus hoje, ouvimos as palavras proféticas de Deus hoje, da mesma forma que o povo de Israel ouvia no deserto, ouvia no passado, né? E nós, quantas vezes nos esquecemos disso, né? O povo de Israel, às vezes no deserto, não dava bola para a voz de Moisés, não, e sofriam as consequências por isso, né? E quantas vezes as pessoas não estão dando ouvidos à voz de Deus, através dos seus servos, através dos seus profetas, através da Bíblia, né? E você, sabe, né, faça uma autoanálise aí, não mudou muito a história não, sabe? Né? O povo de Deus continua sendo teimoso, o povo de Deus continua sendo fraco muitas vezes, o povo de Deus, né, muitas vezes não tem fé para enfrentar as suas lutas, vem as dificuldades e começam a murmurar. É exatamente como aconteceu no deserto, né, irmãos? Faltou água, o povo começou a murmurar. Não tinha carne, o povo começou a murmurar. Tinha o pão que descia do céu todo dia para alimentar, para sustentar, mas o povo queria carne, o povo queria mais coisas, o povo queria algo maior, e ali começaram a blasfemar contra Deus, ao invés de estarem aguardando a providência de Deus. Se existe alguma dificuldade na sua vida, Deus tem te sustentado. Deus tem ali mandado maná no deserto para que você possa avançar e andar. Não murmure contra Deus. Se você quer coisas maiores do que está acontecendo na sua vida, acredite que o teu Deus deseja te dar também. E no momento certo, né, olhando a sua atitude, você tendo a atitude certa, correta diante de Deus, Deus, né, fará com mais brevidade, né? Deus abreviará a sua bênção, porque quantas vezes Deus nos prova para que nós possamos ali mostrar a Ele que nós estamos aptos para receber algo do Senhor. Afinal, o teu Deus daria algo a você, né, para que você fosse prejudicado? Afinal, o teu Deus liberaria algo sobre a sua vida, né, fora de tempo, num tempo errado, para que você fosse, né, ao invés de ser algo bom, para você fosse algo ruim? Compreenda isso, irmãos. Né, as coisas que são de Deus, elas são perfeitas na nossa vida, e tudo aquilo que Deus faz por nós tem um objetivo de edificação, de fortalecimento espiritual, tem um objetivo, né, de estar ali alicerçando a nossa vida na rocha, para que na nossa jornada a gente esteja seguro, firme, e não balancemos ou afundemos na areia, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Conforme Jesus disse na parábola, né, daquele que ouve as minhas palavras e não a segue, é como o homem construiu sua casa sobre a areia, e ali veio a tempestade, veio o vento, e a casa não suportou e caiu. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as segue é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento e a casa permaneceu intacta de pé. É assim que nós devemos ser, alicerçados na rocha, para que nós possamos estar firmes. Se você não estiver sobre a rocha, você vai estar sobre a areia, né? E ela não vai sustentar a sua necessidade. Você vai afundar, você vai ter dificuldade para avançar, porque, né, os seus pés terão que fazer mais força para andar. Seus pés terão que fazer um esforço adicional para que você possa caminhar um pouco de espaço apenas, né? E quando nós estamos alicerçados na rocha, nós descansamos, conseguimos avançar de forma leve, conseguimos avançar de forma mais rápida, né? Até onde o nosso Deus deseja que nós estejamos, né? Aonde o nosso Deus deseja que nós estejamos indo. Né? Aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, né, tem a sua vida cuidada pelo Senhor em todos os detalhes. Por isso que o Senhor Deus disse, né, por isso que Jesus disse, né, em tudo dai graças, porque tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo de edificação. Deus cuidará disso. Tudo que acontece na nossa vida acontece para que nós sejamos abençoados. Se você estiver em Cristo Jesus, nada do que Deus te proporciona terá um fim que não é o fim da bênção. Conforme disse Deus através do profeta Jeremias, eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Esse é o objetivo de Deus. Né? O que nós precisamos é só estar na presença de Deus. O que nós precisamos é só sermos fiéis a Deus, não fraquejarmos, fazermos a vontade dEle, estarmos na presença dEle avançando e avançando e avançando. E eu volto a dizer, se você estiver sobre a rocha, o seu caminho vai ser mais leve, a sua jornada vai ser mais leve, você vai andar mais rápido, né? E você vai se cansar menos do que se você estiver ali na areia. E quantas vezes você vai ter que parar se você estiver sobre areia, porque você afundou muito, e aí o tempo para você sair dali, né, daquele montão de areia que já está sobre os seus pés, né, vai ser mais difícil de você executar. Né. É assim, irmãos. As coisas que são de Deus são assim. Daí João disse, olha, eu dou testemunho disso, eu dou testemunho de todas essas palavras, e Jesus dá testemunho de tudo aquilo que ele fez. Né? E depois João, né, o apóstolo João, né, preso ali na ilha de Patmos, recebeu a grande revelação de Jesus, a grande revelação do Senhor. Mais uma vez, Jesus veio a ele para revelar as coisas que são grandes, são grandes, né? Você acredita, né, que João teve o privilégio, né, de receber a revelação de Deus, mas ele não recebeu a revelação de Deus de uma forma qualquer. A Bíblia diz, né, que João estava ali, né, consagrado a Deus, que João estava ali, né, buscando a Deus. A própria palavra de Deus diz que João estava em espírito. João estava em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Talvez, sabe, nós estejamos falhando em relação às coisas que são de Deus, né? João estava preso numa ilha inóspita, porque ele tinha dado testemunho de Jesus, era o último apóstolo vivo, e ele estava em espírito, buscando a Deus, num dia chamado Dia do Senhor, que era o domingo, né, o Dia do Senhor, para a igreja primitiva era o domingo. Ele estava ali num domingo, buscando ao Senhor em espírito, e aí o Senhor veio. O Senhor veio, né? Nós temos que buscar o Senhor em espírito. conforme o Senhor Jesus diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se você adorou a Deus durante os louvores deste culto, eu não sei se você adorou a Deus durante a oração inicial deste culto, porque as primeiras palavras da oração deste culto foram palavras de adoração. Eu não sei se você orou antes deste culto, né, no início deste culto junto comigo, pedindo a Deus que edificasse a sua vida, edificasse as pessoas que estarão ouvindo, que você conhece e que você não conhece. Eu não sei se você, né, se aproveitou dessa oportunidade para fazer tudo isso. Eu não sei se você fez assim, eu não sei se esse é um dia especial para você, ou se você está esperando acabar esse culto para sair e passear e se regozijar com as coisas que são do mundo, ou você separou o dia do Senhor, o domingo, né, para você cultuar e adorar a Deus e você meditar na palavra do Senhor, para você ouvir louvores. Eu não sei se você fez tudo isso, né? As pessoas olham para Deus e Deus falou assim, que Ele separou um dia, né? Na lei de Moisés era o dia de sábado, né, para que, né, as pessoas não trabalhassem, mas que as pessoas estivessem buscando a Ele. Essa visão espiritual, né, ela não foi extinta pelo Senhor. O Senhor não muda, né? Simplesmente hoje, né, a Igreja de Cristo, né, estabeleceu o domingo, ou se não for o dia, se o domingo não é o teu dia de descanso, o dia de descanso que você tem do teu trabalho é o dia que você deve separar para Deus, para adorar, para cultuar, para refletir nas coisas que são dele, para buscar o Espírito Santo de Deus, sabe? Irmãos, parece que isso tudo é um sonho. As pessoas, elas não têm a mínima vontade de fazer isso. As pessoas não acham que isso é necessário. As pessoas acham que isso é uma bobagem. As pessoas acham que isso está longe de si. Mas se Deus tem isso no seu coração, se Deus respondeu pessoas que estavam nessa situação, se Deus escreveu algo, uma lei a respeito disso, né? Como nós podemos negar e achar que é bobagem? Como nós podemos negar e achar que isso, né, não faz parte da nossa vida? E sabe de quem é a culpa, né, dessa frieza espiritual que acontece com a Igreja de Cristo nos dias de hoje? São as próprias pessoas que transformam as coisas que são de Deus em bobagens, que transformam as coisas de Deus em coisas muito pequenas, que separam o dia do Senhor, né, para assistir o culto e nem oram no início do culto consagrando, né, o seu culto a Deus, porque, né, é interessante o culto online, porque cada um está na sua casa e deveria fazer a oração, e deveria fazer a busca, e deveria fazer a entrega, e deveria pedir a Deus que realmente fizesse milagres, e deveria pedir a Deus que estivesse alcançando vidas, o fulano, o beltrano, o ciclano, né, aquele que você não conhece, longe, perto, qualquer que seja a situação. Mas as pessoas, muitas vezes, estão com a mente cauterizada para essas situações, né, e começam, né, e começam a pensar assim de uma forma que não tem sentido espiritual. Que se Deus cuida da sua vida, Deus cuidará de toda a sua vida. Deus cuidará da sua família, Deus cuidará da sua mente, Deus cuidará do seu coração, Deus cuidará de tudo da sua vida. Então as pessoas, elas muitas vezes confundem as coisas. Esquecem que em primeiro lugar é o Deus vivo que nós devemos obedecer. Em primeiro lugar é o Deus vivo que nós devemos honrar. Em primeiro lugar é o Deus vivo que nós devemos honrar. Depois honre você mesmo. Depois honre a sua família. Depois honre qualquer coisa que esteja ao seu redor, mas não que você não deva honrar, você tem que honrar a você mesmo, você tem que honrar a sua família, você tem que honrar aquilo que está ao seu redor, mas, né, a primeira honra pertence a Deus. Mas as pessoas não querem nem ouvir isso. Mas as pessoas acham duro ouvir isso. Mas as pessoas acham errado ouvir isso. Né? Mas essa é a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Se você não quer ouvir, você não quer ouvir a voz de Deus. Você tá com a tua mente, né, meia perturbada em relação às coisas que são de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus, independente se te agrada ou não. Você tem que ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é que edifica. Porque a voz de Deus é que, né, nos exorta. Porque a voz de Deus é que nos orienta. Né? Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz do Senhor para que você possa ser edificado, curado, liberto. Para que você tenha uma vida abençoada. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E para que você alcance a salvação, né? Para que você chegue no objetivo de Deus, porque Deus escreveu tantas coisas sobre a salvação, e Deus sempre deu prioridade à salvação, né? Deus sempre deu prioridade, né, às coisas que são dele, né? Quando Deus falou buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Quando Jesus falou se os discípulos, quando os enviou, vão pelas cidades, anunciem que o reino de Deus está próximo. Quando Deus, Jesus de Nazaré, né, encontrou um homem, um servo de Deus, ali numa ilha inóspita, orando e buscando, né, cheio do Espírito Santo de Deus, quando Jesus apareceu a ele e disse assim: escreve estas palavras à minha igreja. Escreve estas palavras das coisas que em breve irão acontecer à minha igreja. Deus tem interesse em falar com a igreja dele. Deus não tem interesse em falar com o mundo. Deus tem interesse em falar com aquele que quer ouvir. Deus tem interesse em edificar a vida daquele que quer. Deus tem interesse em mudar a vida daquele que quer. É óbvio que Deus ama a todos e deseja a todos, que todos se convertam. Né? Ele próprio falou, né, eu vim para os que são meus. Jesus veio para os judeus, mas a Bíblia diz que eles não o receberam. E assim, as pessoas, né, que não querem o Senhor, as pessoas que não querem saber de Jesus, este não é o alvo de Deus, porque estes já estão condenados, né, estes já estão entregues ao mundo e vão viver uma vida dissoluta, né, conforme viveu ali o filho pródigo, né, quando saiu para o mundo. Ele tinha uma vida plena junto com seu pai, mas resolveu sair para o mundo, e a Bíblia diz que ele teve uma vida dissoluta, uma vida de destruição, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de tristeza, e ele só teve plenitude, né, quando ele resolveu voltar. E quando ele voltou de forma diferente. Ele falou assim: vou voltar, nem que meu pai me trate como um dos empregados dele, já valerá a pena, né? Só que sofreu muito. A Bíblia relata em poucos versículos essa história, essa parábola, mas seriam anos de uma jornada de sofrimento, angústia e destruição. É assim quem está longe de Deus, né? É assim quem está longe do Senhor. Vai por um caminho que não é de Deus para ver o que acontece na sua vida. Não obedece ao Senhor para ver o que acontece na sua vida, né? É o que acontecerá, aquilo que está escrito na Bíblia. Acontecerá aquilo que Jesus deixou escrito na Bíblia. Acontecerá aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia. Não tem engano. O Senhor fala e Ele fala abertamente, não importa se vai agradar os ouvidos, se vai agradar o coração, se vai agradar a mente. O Senhor fala a verdade, e a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser anunciada, a verdade tem que ser falada para que as pessoas compreendam e entendam, né, que não é de qualquer jeito. As pessoas compreendam e entendam, né, que se estiverem sobre a areia, alicerçada a sua vida sobre a areia, talvez não consiga enxergar no tempo certo, né, na jornada, né, no tempo da jornada que Deus estabeleceu. Talvez estejam, vão ficar mais cansados e vão sofrer mais, mas não vão conseguir chegar lá. É impressionante, é impressionante. Não tape os seus ouvidos, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz do teu Deus. Não ignore as palavras de Deus. Não ignore aquilo que Deus fala na sua palavra, porque são palavras de vida. Conforme, né, disse ali Pedro, né, só tu tens palavras de salvação. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e seguir a voz do Senhor. Sabe? Se comprometa a viver algo maravilhoso de Deus na sua vida. Se comprometa a viver algo grande de Deus na sua vida. Se comprometa a viver a grandeza de Deus na sua vida, para que você seja edificado, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja uma pessoa cheia de paz nesse mundo, né? Quando Deus, quando Jesus veio a dar revelação a João ali no livro de Apocalipse, ele disse coisas muito grandes. João teve a visão plena do Senhor ali, vestido, né, com a glória de Deus, vestiduras brancas, cinturão de ouro no peito, representando a sua realeza, né, representando o seu reinado, né, cabelos brancos como a neve, representando a sabedoria, né, né, olhos como chama de fogo, né, que olha, né, e nada é oculto, que olha e destrói as trevas. Da sua boca saiu uma espada afiada, que é a palavra de Deus, uma espada que corta, uma espada que corta, que é a palavra de Deus, uma espada que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Esta é a palavra, esta é a visão que João teve de Jesus. E depois João viu Jesus andando pelos sete candelabros, né, em volta, andando no meio de sete candelabros, né, e João, né, recebeu a revelação de Jesus do que era aqueles sete candelabros, e ele falou: os sete candelabros são as sete igrejas, são as minhas igrejas, e eu ando no meio das minhas igrejas, eu ando no meio do meu povo, eu ando no meio daqueles que fazem parte da minha congregação, da minha assembleia. Conforme diz a Bíblia, Jesus anda no meio de nós, o Senhor anda no meio de nós, para fazer cumprir a sua palavra, quando ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus anda contigo, se você for igreja, porque ele anda no meio das igrejas. Ele estará conosco, com você, se você for fiel a ele. Se você o desejar, se você o buscar, se você o adorar, se você verdadeiramente fazer a vontade dele. Ele falou, Jesus falou, né, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Não adianta você seguir parte deles, você seguir do jeito que você quer. Não adianta você, né, não priorizar Deus. Se você não priorizar Deus, você vai para o inferno. Você está me ouvindo? Se você não priorizar Deus, você vai para o inferno. No dia derradeiro da sua vida, você vai afundar na areia, né? Mas as pessoas parecem, estão com seu coração e sua mente cauterizadas, querem fazer da sua vida espiritual um lixo, e querem fazer da sua vida espiritual algo danoso, superficial. Depois não ouvem a voz de Deus, depois não ouvem a orientação de Deus, depois perdem a sensibilidade espiritual, perdem o rumo. Sabe por que perdem o rumo? Porque, né, não estão verdadeiramente no rumo. Não conseguem, às vezes, enxergar o rumo. Não estão no rumo e não conseguem enxergar o rumo. Não conseguem enxergar o caminho. E vão cada vez mais construindo um rumo errado, cada vez vão mais se afastando do rumo de Deus. E parece que o caminho é perfeito, né? Parece que estão andando segundo os preceitos de Deus e seguindo no caminho. Uma hora vão cair no abismo. Porque quem não obedece ao Senhor, quem não segue os mandamentos de Deus, cairão no abismo, porque, segundo Jesus, é um cego conduzindo outro cego. Junto um monte de cego andando, não cair no abismo. E você não ignore isso. Volte para o caminho. Mas o verdadeiro caminho da plenitude da palavra, da verdadeira adoração, da verdadeira entrega, do verdadeiro amor, pegando as oportunidades e não só se importando com a sua vida, mas se importando com as vidas que você nem conhece, que Deus está alcançando, né? E através desses cultos, eu vou falar especificamente disso, obviamente que Deus está, né, cada vez mais abrindo ali, né, a amplitude do seu poder, da sua palavra, do alcance da sua palavra, mas que você deseje, né, antes de começar o culto, que você deseje mesmo, ó Senhor, vai lá, visita aquela vida que está precisando, né? Que você seja um instrumento de Deus verdadeiro, verdadeiro nas coisas que são dele, para que você possa ser um edificador, para que você possa ser uma pessoa, né, que atinge o coração de Deus todas as vezes que você ora, né, e que você se posicione em relação a isso, para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida, né, para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Não se esvazie. Não se esvazie. Antes, motive Deus a te encher com o seu Espírito. Deus quer isso. E quem somos nós para negar isso? Deus quer isso. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Então vamos buscar, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, vamos entregar ao Senhor aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Irmãos, não haja como um louco, não haja como uma pessoa que anda por dois caminhos, como Elias disse, né? Que, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito, uma hora está firme, outra hora está vazio, né? Uma hora está com dificuldade de cultuar a Deus, né? Que você não seja esse, que você tenha discernimento daquilo que você quer. Irmãos, se Deus te chamou para a obra dele, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E você vai ser cheio do Espírito Santo se você der espaço para o Senhor. Compreenda isso. Você que está me ouvindo, compreenda isso. Entenda isso. Sabe, irmãos? A obra de Deus não se faz de forma leviana, mas se faz de forma plena, para que as coisas que são de Deus aconteçam nas nossas vidas e nas vidas que estão necessitadas, perto ou longe de nós. Perto ou longe de nós, né? E Deus tem falado muito a respeito de consagração durante esses últimos cultos, das nossas necessidades, sabe? Das nossas necessidades. Você tem que se preparar para a obra de Deus, se consagrar para a obra de Deus, né? Os sacerdotes da época de Jesus, da época de Moisés, desde a época de Moisés até ali, né, a época de Jesus, eles tinham uma frase, né, descrita ali no seu, né, no seu chapéu, né, que dizia assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Separação para Deus. Separação para Deus. Separação para Deus. Ore de madrugada. Separe, né, o dia do Senhor para o Senhor. O dia do Senhor? Ou é um mero título? Separe o dia do Senhor para o Senhor, para que você viva as coisas que são de Deus, para que você viva as coisas que são santas, É? Santidade ao Senhor. Separação a Deus. Para que você viva as coisas plenas de Deus. Se você não quer, você não quer Deus. Se você não deseja, você não deseja Deus. Né? Se você está distante disso e não tem no seu coração um anseio de mudar, eu lamento te dizer, você está se enganando, você está na areia, a sua jornada não será fácil. Porque, como eu disse, quem anda na areia pode afundar, se cansa mais e não chegará ao seu destino quando deveria chegar. Abre os seus olhos, seus ouvidos. Eu disse uma palavra domingo passado e vou dizer novamente agora. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Quem brinca com Deus colherá do fruto da sua brincadeira com Deus. As coisas são de Deus, são muito sérias. As coisas são de Deus, são muito sérias. E nós devemos entender e compreender e termos temor disso, que as coisas são de Deus, são sérias, são muito fortes. Você entenda isso, que você viva isso, que você seja abençoado por causa disso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. É o momento de você falar com Deus. Não é o momento de você ouvir minha voz só. É o momento de você falar com Deus. Né? Então, faça isso em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, que a nossa justiça, Deus, que a nossa paz. Senhor, Pai, que está nos ouvindo, Senhor, que está atento a tudo o que está acontecendo esta manhã, Senhor. Vem sobre nós, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava cheias. Ó Deus dos exércitos, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Vem Deus edificar, vem Deus, Pai, ou ministrar grande poder, Senhor da glória, Pai. Nas vidas, Senhor, de toda a terra que me ouvem agora, Senhor. Ó Deus, vem curar, vem libertar o cativo, Senhor. Ó Deus, vem edificar, lemissana, manaia, suriana, lava cheias. Ó Deus dos exércitos, vem, Senhor, Pai, construir coisas novas e grandes, Senhor, e firmes, Senhor, que nós ainda não conhecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Altíssimo Deus, vem Deus ministrar fogo do céu, Senhor. Fogo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Vem ministrar poder, Senhor da glória, Pai, agora, Senhor, Pai. Curando e edificando, Senhor, libertando a mente, libertando o coração, libertando aquele que está cego, surdo, Senhor da glória, Pai. Faz esta obra, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu abençoo cada vida que me ouve agora, Senhor. Eu abençoo com teu poder e eu determino agora, Senhor, eu determino em nome de Jesus que todo espaço das trevas, toda opressão das trevas, toda maldição caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja, Senhor, milagre, Senhor, no meio do teu povo. Que haja, Senhor, oh Deus, renovação espiritual. Que haja, Senhor Deus Todo-Poderoso, algo novo, grande, Senhor. Porque tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Vem em nome de Jesus, Senhor. Edifique e cura a tua igreja, o teu povo, aqueles que me ouvem, para a glória do teu santo nome, Senhor. Anda no meio de nós, Senhor. Queremos ver, Senhor, na glória o teu mover. Queremos ver e te abraçar, Senhor, e pegar nas tuas mãos santas, Senhor. Queremos, Senhor, nos alegrar em perceber a tua presença, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Então eu sei que tu me ouves, Senhor. Para a glória do teu nome, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus.